Começa agora A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, estamos no ar com o nosso programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. E esse programa, ele é uma intenção de dar voz aos envelhecentes, a quem está envelhecendo, a quem está se preparando para envelhecer, com discussões, com reflexões, acerca do que precisamos para chegar lá bem, não só chegar, mas ir também, esse caminho aí de teóricos, passado por esse programa, os próprios sujeitos da cena, os velhos, os idosos, temos nos divertido um bocado aqui com as nossas conversas, nossa sala de bate-papo. E hoje eu tenho a honra de receber o Rodrigo Flamarion Godinho Miranda, meu colega na UP Maturidade, trabalha com música. Rodrigo, que história é essa de música na tua vida? Obrigada de estar aqui com a gente, de compartilhar o que te é caro, né? Teus conhecimentos, teus estudos aí.
Eu que agradeço, Regina, muito obrigado por essa oportunidade. Acho muito bonito realmente a ideia do programa, né? Até a temática Voz da Vez, né? E que é realmente importante a gente que está ali na lida, né, com a terceira idade, que realmente tem a voz, né? Que são pessoas muito especiais, né? E que é um caminho que a gente também pretende chegar lá em um determinado momento da vida, né?
Sim.
E como muitos que estão ali, assim, são carismáticos, são queridos, muitos têm habilidades, né? A gente tendo experiência agora no coral e musicalização, né? Você vê, essa semana mesmo a gente teve uma aluna que trouxe Ave Maria. Ela aprendeu, foi em casa, treinou, faz a aula, né, de flauta ali, musicalização. A gente vê flauta, vê violão. E ela treinou a Ave Maria. Então foi uma surpresa pra todos. Daí acompanhei ali um pouco ela, a turma aplaudiu quando ela terminou. Foi uma coisa muito linda.
É linda essa música, né, Rodrigo?
É,
ô, Rafa, põe aí no fundo pra gente essa música agora. Ave Maria. Nossa, que coisa linda. Eu tenho um pai, né, o Paulo Celebroni, que é muito musical. E desde criança, no carro, nas viagens, eram músicas clássicas.
Uhum.
E esses dias eu queria ouvir uma música que eu não sabia o que era. Vinha sonoridade pra mim, porque a gente é muito afetiva, é disso que eu quero que você conte aí pra gente.
Uhum.
E aí eu falei, pai, que música que era aquela que fazia? Vá penseiro, eu... Quê? Eu fui ver a letra. Nossa, Rodrigo, eu chorava.
Uhum.
Eu chorava porque aquilo era no carro nas viagens em São Paulo, pequena pra Santos, né, imigrantes. Então, como marca a gente a música, né, Rodrigo?
Com certeza, com certeza. Eu cursei 2 anos de musicoterapia na faculdade em Goiás, né, sou goiano.
Uhum.
E ali se estudava muito a psicologia, na verdade, né, e essa questão da história da pessoa à medida que ela vai desenvolvendo a sua personalidade, né. Então, na época eu estudava lá em torno de 2000, entre 2005 e 2010, mostrava, assim, né, aos pesquisadores que a pessoa vai formando uma identidade sonora, eles chamam de ISO, é um conceito que eles trabalham.
Uhum.
É uma identidade relacionada a todos os aspectos sonoros mesmo. Então tem os sons do babucear, do bebê, da medida que ele vai crescendo, tem a relação dos brinquedos, que também é, né, uma referência sonora, e como muda das épocas, né, de antigamente para hoje.
Como assim referência de brinquedo sonora?
Os brinquedos sonoros, né, que a criança ela vai adquirindo, aquilo ali quando vai fazer um tratamento, né, relacionado à musicoterapia, então ele pode resgatar isso daí. Então ele vai passar para o musicoterapeuta algumas informações, né? O musicoterapeuta, ele vai investigando ali o que tinha realmente que era um elemento sonoro na infância daquela pessoa.
Meu Deus,
pessoa.
Você tá falando da caixinha de música que ficava
exemplo.
Pendurada no berço?
Ah.
Rodrigo, eu tô lembrando de uma caixinha amarelinha de música que ficava pendurada no meu berço. Como assim, Rodrigo, do que você tá falando? E o pianinho da Hering, Hering que a gente toca, a flauta doce na escola. Rodrigo, do que você tá falando.
Fora as músicas, né, que a família cantava, a mãe cantava, até mesmo já na questão da formação fetal, ali já tem, hoje, com certeza, né, a gente encontra muitos dos acompanhamentos musicoterapêuticos, né, justamente para a formação e para, de alguma maneira, fazer um relacionamento ali com o feto, né, com a criança que está vindo. Então, desde a formação, na verdade, né, e como a cultura também, que ela influencia por meio, né, das mídias, da televisão, então tudo isso também vai trazer uma referência, né.
Por que você acha na tua vida que você foi se engatar com isso?
Ah, então...
Por quê? O que é a música, né, na tua história, na tua vida?
Então, a minha referência até de pessoa de melhor idade, na verdade, na minha avó, que ela foi professora na época na universidade e ela tocava muitos instrumentos, ela tocava, é muito instrumentista mesmo, né, a vó Gabriela, que a gente chama, né.
Vó Gabriela, tá morta?
Sim, aham,
já. Ela morreu faz...
Faz bastante tempo.
Com quantos anos ela morreu?
Olha, Regina,
com
não
que
sei.
Que idade ela tinha, se não me engano? E ela era professora de música?
Sim, foi professora do conservatório, né, que hoje é a universidade. Então, ela também tinha um ciclo grande de amigos, mas a filha dela, que é a minha tia Rosana, também já falecida, ela foi também pianista, formada da universidade, foi quem eu tive o primeiro contato com a música, né? Então, ela me orientou até determinada etapa e, na sequência, ela me passou para uma amiga da minha avó, que é a professora Áurea, quem eu conheço até hoje, tenho contato, né? Tenho falado bastante com ela agora.
É.
E ela também é uma pessoa, assim, maravilhosa, muito espiritual, né? Uma pessoa, assim, que relaciona sempre a música com esse algo superior, né? Não só no plano metafísico da coisa, mas a gente vendo até, pretendo falar um pouco mais, né, sobre a emoção musical, existe também a relação científica claríssima hoje, né? A gente enxerga.
Peraí, que você está falando de metafísica superior? Está falando de religião? É de religião?
Não.
Não?
Não, quando eu falo assim, que estava citando a professora Áurea, né? Ela conhece, ela tem um conhecimento assim muito voltado à parte da espiritualidade, no sentido tanto, né, do estudo, mas ela como é que eu vou explicar isso melhor?
Porque... Não é música sacra, né? Não é coisa de música sacra de igreja, coisa... Não é nada disso.
Não, a formação da professora Áurea é uma formação de piano tradicional, né? E ela, no final ali, nos anos, quando foi, acredito que em 2009, por aí, eu tive contato com ela, onde ela queria me mostrar a música popular, porque ela estava se aproximando da música popular. Então, foi quando eu tive também o meu primeiro contato com a música popular, e através das cifras, dos acordes, isso para mim era uma linguagem muito diferente, porque até então eu só via notação convencional, né? As bolinhas, as colcheias, semicolcheias. Então, quando vieram as cifras, elas me surpreenderam muito. Mas ela sempre tinha um contato assim, consigo mesma, né, a professora Áurea até hoje. Então ela sempre, a gente fazia as aulas e logo na sequência ela falava, olha, você tem que buscar se alongar, vamos fazer uma aula diferente, respire melhor. Então ela sempre trouxe essa questão de estar consigo, né, para a música. Assim,
e desculpa a ignorância do...
Ou então, né... exatamente,
Isso. De clave de sol, de fá, porque eu estudei um pouco de piano, né? Uhum. As notinhas nas pautas, assim, né? Desenhava nas partes. Como é que aquelas linhazinhas?
As pautas, as isso pautas. Mesmo. Uhum. Então, as cifras, elas são um resumo, vou falar assim, né, de um acorde. O que que é o acorde? É um conjunto de notas, né? Então, eu quero trabalhar, por exemplo, uma música lá e quero tocar aquilo de uma forma mais rápida, para não ter que ficar lendo, às vezes, uma ou outra coisa. Então, as cifras, elas são como que um resumo, né? Ela compacta a informação. Então, se ela dá a letra C, você compreende como um acorde de Dó. Você não vai fazer ali bolinhas em cima de bolinhas, entende?
Letra C é um acorde
de Dó. E assim por diante. Cada o Ré tem um acorde que é o D, o Si tem um acorde que é o B. Então, todas as notas, elas têm uma cifra, né, que é essa letra correspondente. E aí ajuda muito, realmente ele facilita a informação. Isso é um aspecto pequeno da música popular, na verdade, né? Porque ela, daí tem muitas coisas interessantes da música popular.
E foi a professora Áurea que te mostrou,
que te apresentou. Aham. Acorde. É verdade, fez toda a diferença.
Te acordou e você fez acordo com isso.
É verdade.
E deu cor na vida também.
Olha, como me ajudou, hein, Regina? É. Me ajudou muito. Inclusive, assim, o músico hoje, né, se fala muito sobre isso, né, da questão do popular e do erudito, mas a música popular e erudita, elas estão em constante diálogo, né? Desde lá da Idade Média, quando se fazia as músicas, até os motetos, né, chamados, eles, muitos que eram usados na igreja começaram a ser levados para fora, né, como cantos populares, com letras populares.
Motetos.
Uhum. Então, a gente não pode simplesmente, né, virar assim. Claro que quando você vai aprofundar a pesquisa, o estudo, você vai encontrar elementos muito específicos daquela música, né? Ou a música de conceito, ou a música popular. Mas elas estão em diálogo constante, falando, por exemplo, Tom Jobim, né, que tem aí um conhecimento muito grande. Ernesto Nazaré, que também teve um conhecimento erudito, tanto popular quanto erudito,
nunca,
né?
Nunca ouvi falar no Ernesto Nazaré.
Mas já ouviu as músicas dele, com certeza. Odeon, Odeon certamente você conhece.
Rafa, mais uma pra pôr aí no fundo pra gente,
ó. Essa mesmo.
Odeon, do Ernesto...
Ernesto Nazaré.
Nazaré. Uhum.
Tem a Chiquinha Gonzaga, que também é do mesmo período. Isso mesmo. E também tem essa relação do popular e erudito. Então, você vê, são grandes compositores, são grandes músicos. Vila Lobos, popular e erudito. Claro que escreve consolidado na linguagem erudita, né? Para não dizer clássica, né? Ou música de conceito, tanto faz.
Qual a diferença de erudito para clássico?
Então, o período clássico, ele existe na história da música, né? Como existe o período romântico, o período barroco, aí o período da Idade Média, né? Música medieval. Mas se chama também, se coloca como música clássica, essa música que é tocada em concertos, em ambiente de concertos, né? Essa música que tem uma estrutura, a linguagem mais tradicional. Então, é, na verdade, uma terminologia que se usa. Então, alguns críticos preferem não usar a palavra clássica por se referir a um período, né?
Ah, sim.
Mas como ela é muito comum, o uso do termo, então, normalmente se fala música clássica.
Uhum.
Mas música popular, ela já abrange melhor, assim, a gente entende melhor quando se fala popular, né? Mas a música clássica, ou música erudita, ou música de conceito, muitas vezes estão se referindo a essa música que tem essa forma, ela tem uma formação, né? Que a pessoa passou por uma formação tradicional ou de conservatório, nesse sentido.
Que é necessário, é uma base,
né?
Fundamental, é isso? Não necessariamente.
Assim, não sei, porque hoje em dia a gente tem muitos músicos de formação popular mesmo, né? Que, claro que em alguns momentos eles vão buscar, né, uma informação, vão buscar uma técnica, um método dentro da música tradicional, né?
Uhum.
Mas não, com certeza... A gente encontra músicos totalmente populares ou totalmente eruditos, assim, com qualidade, sim. Sem dúvida nenhuma.
Eu tinha imaginado como balé, por exemplo. Primeiro precisa passar para um clássico, como base, para depois ir para o moderno, nada a ver, né?
Acho que ajuda um pouco, né? Uhum, na dança também, muito.
E você tem uma predileção? Você tem um que você gosta mais, assim?
De ouvir,
que,
você fala?
Assim, existe isso, de gostar mais da clássica, ou da popular, ou da... Como que é para um musicista? Dá para te chamar assim, né?
Eu acho que são momentos, viu, Regina? Porque eu tive, assim, momentos que eu precisei, me sentir necessidade, assim, de mergulhar na música clássica. Às vezes em um compositor, né? Às vezes em um período da história, ou por querer entender o período, ou para, né, querer... Né, ter aquilo ali realmente assim como algo que a gente domina, né? Por exemplo, Chopin, eu tive meus momentos de querer ouvir muito Chopin.
Por quê?
Né?
O que ele passa, Chopin?
Não, é incrível.
O que ele fala?
É realmente uma coisa assim, né? Não é à toa esses grandes músicos assim, que eles ficam na história, né? Porque é muito incrível. Como que uma pessoa é capaz de transformar, né, aquelas teclas pretas e brancas, né? Naquela maravilha ali, que é... Você ouve as baladas, né? Que eu ouvia quando pequeno em casa. Então, tinha os vinis em casa. A gente escutava as baladas de Chopin. E aí, depois de muito tempo, quando eu estava pesquisando já na faculdade, e voltei a ouvir, já tinha até esquecido. Aquilo me veio com uma força. Aí eu falei, minha nossa!
Chopin me chama.
É incrível, aquilo ali é muito incrível. Aí teve momentos como agora, por exemplo, que eu preciso entender um pouco mais o que é a música popular, especificamente essa música, né, do século do século XIX, né, início do século de 1800 ali, até 1900, que é um momento onde o piano estava com muita força no Brasil. O Rio de Janeiro foi chamado de Pianópolis.
Pianópolis!
Então, viu? Então é incrível,
que,
né?
Que década? Você falou 1800, 1900.
Então, esse é um período onde o Brasil ele recebeu um impulso muito grande, né, porque veio a família real no início do século, então tiveram uma série de aberturas comerciais, a Inglaterra principalmente, e eram locais onde tinham as fábricas de piano. O 1810, para a gente ter uma ideia, era o início do romantismo na Europa. O romantismo ele ficou marcado pela liberdade de expressão musical, né? E o uso do instrumento, que era o piano, que ele estava assim, recém, né, digamos assim, ele tinha já sido desenvolvido, se não me engano agora, foi no 1700, agora não me lembro muito bem, mas ele veio ali com muita força nesse período. Então, o Brasil com certeza ele foi influenciado, porque ele recebia muitos artistas do Rio de Janeiro, né? Então, o preço do piano caiu, que foi uma tendência mundial. Então,
porque era um instrumento super caro, elitista, né, Rodrigo?
Super caro. Quando ele começou aqui no Brasil, era só para as altas famílias, com certeza.
Ainda é um instrumento caro, né, Rodrigo? Ainda é, mas era... Nossa, estudar piano... Minha mãe me pôs a estudar piano, porque era esse modelo europeu, né? Uh-huh. As moças, né? As boas... Mas assim, eu fiz um pouco, e quando tava difícil lá fazer as notas, fazer tudo aquilo, eu larguei. Mas eu te contei, acho que um dia isso, não sei se eu te falei, que um dia eu fui na casa de uns amigos, e como disse você, né? Até aquela, o branco e o preto do piano. Uh-huh. Rodrigo, eu não sei o que aconteceu ali. Na hora que eu olhei, aquilo me convocou, me chamou, Ebony and Ivory, né? Live Together and Perfect Harmony, né? Que eu no piano. Side by Side on My Piano, né? Acho que quem canta isso é... Quem que canta isso? Ebony and Ivory.
Ah,
eu vou ter que ir atrás. Bom, mas... E o piano me chamou, então eu não posso sair dessa vida sem voltar para o que essa tecla... Porque estava difícil, eu tropecei, né? E larguei, mas é o que você está dizendo, essas memórias afetivas, né? Então você vai contar pra gente sobre essas memórias afetivas no segundo bloco. E aqui é o seguinte, quem passa por aqui é uma rádio, você falou de vinis, daqui a pouco eu vou te levar lá atrás pra você ver a sala de vinil que tem aqui nessa rádio, na Rádio Cultura. Incrível, o maior acervo, assim, da cidade. Então quem passa por aqui, paga um pedágio. Quer escolher uma música? Imagino que você tenha várias. Mas qual que você quer fechar o primeiro bloco e por quê? Por que essa música?
Olha, então, acho que Odeon, com certeza. Porque ela vai localizar a gente um pouquinho nesse período, nesse momento, né, da história do Brasil, onde estavam vindo compositores com muita força, muita efervescência, né? Que são esses aí que a gente falava, né? O Ernesto, a Chiquinha Gonzaga, tem Aurélio Cavalcante, tem o próprio Senhor também. Então, eu acho que essa... E o interessante, rapidamente, é que essa música está inserida no contexto de baile. Então, é uma música para dançante mesmo.
Ai,
pra
que
mexer
delícia! Mas dá vontade de dançar. Então, com vocês aí, Odeon, com muitas gingas, né? Já voltamos aí no segundo bloco. Fique por aí que Rodrigo vai contar pra gente do papel da música nas emoções e nos afetos. Até já.
Thank you.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. Música.